E aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao Limão com Açúcar. Eu sou o João.
E eu sou a Yasmin, e vocês vão ter que adivinhar quem é o limão e quem é o açúcar. Oi, gente! Aqui é a Yasmin e hoje a gente tem uma convidada especial que é a Kiara, que
Oi.
ela também é nossa amiga, mas eu conheço a Kiara desde 2006, desde a quarta série, e
Então o que ela tá dizendo, eu conheço ela primeiro do que o João.
Sim,
eu cheguei primeiro, dá licença. E aí a gente ficou amigos no terceirão. E o nosso tema de hoje do podcast é sobre comida. E a Kiara, ela mora onde, Kiara? E se
Eu moro em
apresente.
Montevidéu, no Uruguai, a capital do Uruguai. Eu estou estudando aqui faz uns 6 anos e amo muito essa cidade. Mas eu tenho saudades, por exemplo, do Brasil, e muita coisa que conecta essa saudade é a comida. É uma coisa que a gente tinha falado antes, de que tem algumas diferenças, que às vezes a gente pensa, pá, que vontade de comer isso daqui, que é do Brasil, ou que saudade dessa comida, e fazer aqui já é diferente, não é a mesma coisa do que ir num lugar e comer isso.
E qual é a grande maior diferença que tu sentiu assim? Porque a gente morava na fronteira, então a gente meio que comia um pouco de cada, né? Tu, por ter pai e mãe também do Uruguai, acho que tu tinha mais acesso ainda do que a gente. Aí agora que tu realmente está morando dentro do Uruguai, lá na capital, qual é a diferença que tu sentiu na tua alimentação de morar no Brasil e depois de morar no Uruguai?
O que eu vejo muito no Uruguai é que a cultura é baseada muito na Itália, porque tem muitos descendentes que vieram desse país. Todo mundo aqui ou tem passaporte italiano por algum familiar, ou também tem algum familiar vivo que veio diretamente da Itália. Então tem muita essa coisa de massa, gnocchi, todas essas coisas. Bom, a milanesa, que é uma coisa bem comum aqui, vem de um prato italiano. Na verdade, eles faziam na Itália de um jeito e eles aprimoraram um pouquinho aqui, mudaram um pouquinho, no jeito que é fritada. O corte da carne é distinto, é outra carne, mas muita da culinária vem da Itália por essa descendência.
A comida, ela é muito cultura, ela conta muito de um povo, né? E a mudança das comidas de uma região para outra, isso fala muito também dos hábitos de uma civilização e da cultura e do acesso à comida, né? Também, porque aqui no Nordeste a alimentação, ela é bem diferente da do Sul. A gente come outras coisas com mais frequência do que no Sul não comia, ou o pessoal prepara de uma forma diferente.
Bom,
Não,
eu
com
lembro a
certeza.
primeira vez que eu fui almoçar na tua casa, Yasmin, que eu lembro que para mim era tipo comida brasileira mesmo, entendeu? Era tipo salada, feijão, arroz sempre. Tipo, tinha essa base e depois vinha, por exemplo, alguma carne, alguma coisa. Para mim, tipo, isso aqui é comida de Brasil para mim.
Sim, o feijão é o clássico.
As minhas cordas vocais, acho que eu tô meio rouco, não sei. Eu não sei assim, tô meio rouco, então eu tô meio quietinho, mas estou aqui.
E Kiara, aí no Uruguai, eu sei que no Brasil a gente prepara, não sei se prepara muita fritura, porque eu não fui criada comendo muita fritura,
Eu
mas
diria
eu sei
que
que no Uruguai,
sim.
como é que no Uruguai é essa questão da fritura?
Sim, eles usam, por exemplo, a fritura milanesa e essas coisas. Peixes também é bem comum. Mas eu acho que, na minha opinião pessoal mesmo, eu vejo muito comidas feitas no forno. Empanada, por exemplo, que às vezes eu sinto saudade de bah, que vontade de comer uma empanada frita em vez do forno. Essas coisas aqui são mais isso, onde fazem, por exemplo, aqui tem muita pizza, que é direto no forno, tudo se utiliza assim. Pouco óleo aqui, mas as frituras são feitas em datas consideráveis. Por
Ah,
exemplo,
sim.
se chove. Aqui o
Torta
comum
frita!
é torta frita.
Nossa, que interessante. Meu, nossa, eu nunca comi torta frita. Tipo, eu não faço ideia
São
de se é
hábitos.
bom ou o que que
É
é.
tão hábito que tem padarias que nos dias de chuva fazem especificamente torta frita.
Nossa, que
E é bem
legal.
fácil de fazer. Eu lembro que meu avô fazia com a gente. A gente pedia para ele
Sim.
fazer quando era criança. É muito legal. Foi
Ai, que
muito bom
demais. Uns
fazer.
anos para cá começou a ter na rua um monte de lugares,
Barraquinha.
barraquinhas de venda de torta frita, principalmente perto das faculdades. É impressionante, tá chegando na faculdade aquele cheiro do pãozinho recém no óleo.
E para quem não sabe o que é torta frita, é uma massa, é uma massinha frita. E às vezes eles põem canela e açúcar.
Isso. É
Nossa, ai,
parecido ao
parece tão
bolinho
bom.
de chuva, só que é mais contundente. É tipo denso, é mais denso. E a rapidez que eles fazem a torta frita chama atenção também. No meio da rua, tipo, eles cortam a massa, fazem dois cortezinhos para que ela não infle para dentro, depois tiram e já tá tudo pronto.
Cara, que
Sim.
demais. Pode ser considerado street food, comida de rua, eu acho, né? Que, tipo, que tu
Isso.
tá. Mas quando eu fui pra Argentina pra passar. Que eu, né, turistei por Buenos Aires, algo que eu vi é que a comida parece que pela Argentina e pelo Uruguai é muito essa questão de coisinhas de padaria, coisinhas com massa e realmente coisas bem, tipo, assadas
É
e
que
não
eu acho que
fritas,
é
né?
o que combina com o mate, porque é uma coisa que a gente toma muito aqui. Então eles o que na Argentina dizem facturas, que é tipo todos esses bolinhos e coisas que fazem na padaria, todas essas coisas que combinam com o mate. Então, por exemplo, torta frita combina, algum doce com doce de leite, alguma coisa assim, um biscoitinho, alguma massinha. Porque aqui é típico, sentar para tomar mate, alguém fala, vou na padaria comprar uns vigilantes, por exemplo, que é uma
Ai,
massinha
nossa, eu
longa
amo!
com açúcar.
Ai, muito
Muito
bom!
boa.
Eu acho a comida do Uruguai, assim, quando você come, as padarias eu já acho totalmente diferente do Brasil.
Ah, é
E
bem
a
diferente.
forma com que eles preparam os doces é diferente, a base dos doces, a massa é diferente. Eu acho que não é tão doce como no Brasil. No Brasil já é, tu vê aquele monte de doce bem repugnante, assim, bem doce, doce. E no Uruguai tem aquela massinha que é um pouquinho de maçã. Ah, sabe aquela com um docinho de maçã em cima? Ai, eu amo aquele.
Eu acho que chama atenção quando tu entra numa padaria no Brasil é que tu tem doce, um monte de tipo de doces, né? E eles tentam ser criativos. E aqui muito eles são tradicionais. Maçã, doce de leite, goiabada, que aqui não é goiabada, mas é o
Como é
mesmo
que é aí?
gosto. Aqui é, deixa eu me lembrar.
Não é marmelada? Não.
Não, marmelada é tipo tudo que vem de uma fruta. Aqui
Ah,
eles
sim.
usam. Bah, não lembro bem o nome.
Mas
Mas não é
essa.
goiaba. É parecida a goiaba.
Mas
Ah, tá.
essa de maçã é tipo aquela que tem no Tata, né?
Sim. E
Caralho, é
usam
muito bom!
muito.
Nossa, eu amo isso daí! Meu Deus do céu!
Eles
Já
usam
provou
muito
com
aquele
sorvete de
creme.
baunilha? Bah.
Não. Agora eu preciso. E, cara, e
Outra coisa
tipo,
que no Uruguai é
os
diferente.
pães, os croissants estavam fofos!
Sim.
Ai, que fome que eu tô agora,
Nossa,
nossa!
cara, eu lembro até hoje o dia que eu fui em Montevidéu com meu pai e meu irmão. A gente pegou numa padaria lá perto do Centenário um saco de croissant quentinho e a gente comeu. Mas assim, aquele croissant no Brasil tu só acha ele numa padaria muito cara. E lá as padarias baratas são boas. A gente comeu um saco, 1 quilo de croissant bem quentinho, bem folhadinho. Ai, aquece o coração.
Sim, falando de padaria, uma coisa que eu tava pensando enquanto a Chiara tava comentando é que eu acho que no Brasil a gente tem muito, em vários lugares, esse costume do exagero também, né? Tipo, não tanto de várias opções. Sim, às vezes tem muita opção e é difícil de escolher. Mas também, tipo, tudo agora tem catupiry, né? Ou doce, tudo tem Nutella, não tem sem, e não é pouco. Parece que. Eu não sei, mas eu vejo muita gente na internet reclamando também que, tipo, é gostoso, mas parece que não tem opção sem. Aquilo ali é só desse
É
jeito
isso.
aqui.
Aqui é muito tradicional. Agora eu lembro o nome. Dulce membrillo.
Ah, sei.
Tá, Agora que eu moro, tipo, que eu moro mais, né, perto do mar e tudo mais, assim, eu vejo que aqui o pessoal tem o costume de comer peixe com muita frequência do que lá na fronteira a gente tinha. Que lá, tipo, tu ir num lugar e ter peixe era meio que, tipo, por exemplo, tem empada de
Era mais
peixe, tem
coisa de
pastel de
feira.
peixe. É,
Mas coisa de
exatamente.
Semana Santa só também.
Isso. Do nada apareceu bacalhau em toda a cidade. Tá tipo, meu Deus.
Sim.
Eu faz 5 anos que eu como atum em lata e do nada surgiu bacalhau por toda a cidade.
E aqui eu vejo muito disso. Eu só não sei como são os costumes das pessoas por aqui, tipo, se é tão arroz e feijão, ou se é uma vibe mais com o pessoal de Portugal, que é peixe em tudo mesmo, porque é, eu não tive como sair e ver e ir no mercado público, por exemplo, ver como as coisas são assim. Mas pelo que eu tô vendo, é bem tradicional, bem BR mesmo. E eu sei que, tipo, aqui é bem forte essa questão de Oktoberfest na época, assim como era onde eu fiz faculdade. E eu sei que comidas com essa pegada mais alemã também são bem tradicionais e bem fortes aqui onde eu moro. Tipo, cucas, por exemplo. É, cuca. Uma cuca bem feita é muito, muito boa. Tipo,
Nunca comi.
e.
As do mercado são secas.
Ai,
Às
nossa,
vezes,
muito
como quando eu
boas.
vou para Santa Maria e é muito boa. Ai,
Tem
nossa, sim.
uma de uva que eu comi um tempo. Ai, nossa, tem. Tipo,
Nossa.
eu
Tem
só.
aquele farelinho que eles põem em cima. Ah,
Sim,
é muito
tipo, eu
bom.
só comia sem graça, sabe? Tem umas de Nutella com morango e tal, eu só comia tipo de morango, né? De, enfim, tradicional, de uva, mas já são muito boas, então imagina essas mais diferentonas, sabe?
Ah, já que tu falou de Oktoberfest, Kiara conta aquela tradição que eu amo, porque o meu avô era uruguaio, então por isso que eu sei um pouco mais das coisas. Do dia 29 de todo mês, ou é só o 29 de fevereiro?
Não, é 20. Aqui normalmente é 29 de todo o mês. Eu acho que tem essa a data de 29 de fevereiro que começou aí, mais ou menos quando começou a tradição. Mas eu fui criada que era 29 de todo mês e comia um nhoques, que é uma massa com batata, feita com batata em vez de farinha. Aí tu faz como umas bolinhas e coloca molho por cima. Embaixo do prato, para poder atrair riquezas e melhorar economicamente, tu coloca dinheiro enquanto tu come, fica embaixo do prato. Tem gente que coloca moeda, tem gente que coloca notas, depende como vai a tua economia nesse momento, né? Vou colocar 100 pesos, mas no mês que vem eu vou colocar 10 pesos só em moedinha.
Sim.
Mas aqui tem muita dessas tradições bem familiares que vão se passando de geração em geração.
Eu sinto que o Uruguai ele é muito família, né? Até porque eu vejo isso na escola, né? Na nossa escola e tudo. Eles têm esse negócio de trazer a família, os avós e tudo para perto.
É que eu sei, é um país pequeno e ele provém muito de uma cultura europeia. Tu vê muito na cidade, na arquitetura, todas essas coisas, na comida. E as tradições também são muito europeias também, que vão sendo trazidas de outras gerações.
Também tem muita torta aí, né? Lembra da La Família, aquela padaria lá em Rivera? Tinha torta de tudo que é sabor, cara. E eles são muito bons fazendo torta.
Aqui eles cozinham muito em tamanho familiar. Por exemplo, tu vê, vamos fazer uma torta salgada, é uma torta grande, tu guarda para depois se tu for só uma pessoa. Mas é o grande, não é muito de coisas pequenas, sei lá,
Sim.
tipo bolinhos pequenos, não. Aqui é coisa mais comum para a família inteira.
No, nesse momento tal, eu tô comendo muito, tipo, granola com iogurte ou uma salada, tipo, alface com rúcula, com manga, com frango, sabe? Ou com atum no meio
Gente,
disso,
eu aprendi a
com
fazer um molho de
ricota.
espinafre sensacional, Kiara. Vou te passar a
Ai,
receita
molho de
depois.
espinafre.
Imagino.
Super prático e muito bom. A gente fez 2 vezes aqui.
Então, eu tô num momento que, tipo, eu não tô precisando cozinhar muito baseado no que eu como, mas eu também sei que é muito divertido, sabe?
Tá com
Tipo.
uma anemia
Ah, sim.
básica. Mas uma coisa disso de comida, de cozinhar, é saber preparar. Às vezes a gente não sabe preparar as coisas e aí a gente buga e não consegue cozinhar. Aqui eu
É,
aprendo
verdade.
muito com o pessoal como preparar alimentos, porque é isso que te limita. Se tu não sabe fazer uma torta ou os passos para chegar até aquele prato, te limita
Eu, por
a
exemplo,
cozinhar.
sou muito ruim com massas. Para fazer pão, para fazer essas coisas, eu não sou boa. Para mim tem uma parte muito química, muito inteligência é muito cálculo, que pra mim é tipo, eu vou jogar um pouquinho mais de farinha nessa porcaria pra ver como fica quando eu viro um tijolo,
muda
entendeu?
Tudo, é muita ciência pra mim, né?
Eu também sou muito no olho, eu tô olhando assim, vou colocar um pouquinho mais de tomate.
Mas tu só pode ir no olho depois que tu já sabe a receita.
Claro, eu não sei, então eu só me jogo. O que eu vim aprendendo agora que facilitou a minha vida é, eu vou no supermercado, eu compro verduras, chego em casa e já deixo cortado na geladeira. Por exemplo,
sim,
cebola, tomate, essas
coisas. Muda muito.
Porque depois, eu outro dia eu quero cozinhar, já tá tudo ali cortadinho, tu só joga numa panela e reza pra
eu
Deus.
Eu faço uma lista de coisas que eu posso fazer com o que eu tenho, sabe? Ou até antes de fazer as compras. Então, tipo, nessas próximas semanas eu quero comer X, Y, Z. Então eu vou comprar coisas pra fazer isso aqui, pra deixar mais eficiente, sabe? Então, mas até agora são coisas muito, tipo, variações de iogurte com alguma coisa, ou de frango, ou de wrap.
Tem gente que faz marmita, né?
Na
semana.
Sim.
Essa... Você conseguiria comer comida congelada?
Eu não tenho essa estabilidade mental.
É coragem. O dia cozinhando e estocar e congelar. Ai, não sei. Ah, então, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu tá variando o sabor de iogurte?
Hoje é de pêssego.
Sim, eu vario entre morango e aquele grego sem sabor nenhum, sabe?
Ah, sim,
não,
natural.
Mas aqui, não, mas sério, o que dá sabor é botar uma banana, é botar uma granola, botar um
mel.
Cereal sem açúcar,
sim.
Mel e colocar morango, essas coisas que vão dando um gosto. Mas eu comecei a me apaixonar
kiwi.
Pelo gosto do... Sim. Manga com iogurte fica muito bom.
Ah, eu amo manga.
Mas, tipo, o gosto normal do iogurte e tudo mais, do grego, eu comecei a gostar. Às vezes eu como puro, eu pareço um louco.
Não,
eu acordo e eu como iogurte com cereal. Eu amo. Eu amo acordar e comer isso. Pra mim, eu começo bem o dia quando eu como iogurte com cereal.
Ah, então.
Não leite,
meu
iogurte.
O café da manhã de vocês é iogurte, é uma coisa bem leve, né?
É.
Porque o meu é uma xícara de café e eu vario entre agora aqui, ou eu faço um pãozinho torrado com ovo, eu como ovo quase todo dia no café da manhã. Ou crepioca, que eu tenho amado. Fazer crepioca com queijo.
Bom.
Nossa, eu amo. É isso, ou crepioca, ou tapioca, ou pão de forma torrado e tudo com um ovo acompanhando.
Kiara, mas quando tu faz iogurte com alguma coisa, tipo com cereal, é iogurte aquele mais firme, né? Não é aquele líquido de tomar?
Não, é líquido. Eu compro a sacola líquida, a sacola, o iogurte em sacola. E aí eu jogo o cereal primeiro, claramente, porque eu não sou psicópata, não sou assassina, nem nada estranho. Eu coloco primeiro o cereal e depois o iogurte líquido.
O meu hábito é pegar aquele iogurte um pouco mais firme, sabe? Tipo, acho que é da... Não sei. E botar as coisas nele, ou sei lá, tirar daquele potinho e botar no outro e misturar e tudo mais.
Tu tá fazendo cereal de Instagram, é isso que tu tá fazendo.
Mas parece tão estranho, porque é tão líquido. Não é firminho. Parece que...
Eu gosto que é mais leve. É leve, é tipo... É como se tu estivesse tomando uma xícara de leite e comendo alguma coisa.
É, e se tu mistura com leite, ele fica mais fino.
Isso, eu, por exemplo, não gosto de leite, então eu compro sempre com gosto de morango ou de alguma fruta, e aí vai com cereal.
Nossa!
Só que se tu me deixar, eu como uma tigela do tamanho da minha cara, igual, tem que controlar as porções.
Eu acho que é só esse grego que é mais grossinho, porque a maioria dos iogurtes é fino.
Sim,
os que vêm em potezinho com cereal, às vezes, são mais grossinhos, mais pesadinhos.
Então, Kiara, os teus hábitos de cozinhar mudaram com a pandemia?
Com a pandemia e com o YouTube. Essas duas coisas. Eu, por exemplo, eu olho muito vídeo no YouTube de o que as pessoas comem num dia, por exemplo. Não receitas, mas o que elas comem durante o dia. E eu fico pensando, uau, que pessoa com estabilidade mental ótima, que saúde. E aí eu tento reproduzir essas coisas na minha vida. Mas eu olho, tipo, internacionalmente, sei lá, como pessoas que são da Coreia comem, pessoas que são do México comem, e aí eu vou tentando misturar. Tem coisas, por exemplo, não posso comer muita coisa com muita pimenta, então eu não coloco tanto, mas eu vou provando, por exemplo, como fazem os ovos em tal país. Vou lá e tento fazer. Então eu vou provando essas coisas. Mas eu sempre fico na base de os ingredientes clássicos e vou tentando aprender mais nesses vídeos.
Ah, que legal.
Colocar alguma coisinha a mais.
Ai, que ótimo.
Eu assisti um seriado de americano, porque a gente sabe que americano só come comida enlatada, né?
Sim.
Eles comem como se eles estivessem SUS. E aí... É um seriado em que o pessoal, eu não lembro o nome dele, mas ele é super montado, assim, um seriado, sabe? Super editado, o programa. Eles pegam comida do dia anterior e tem que transformar numa comida nova.
Tá, aí, tipo, tô ligado, acho que eu vi.
Um episódio que era fast food do dia anterior e o pessoal tinha que pegar um hambúrguer ou um nugget e transformar num prato chique. Eu achei ai, sei lá, pô.
É muito engraçado.
Essa vida de um adolescente. Meu Deus, tinha nuggets.
Ai, mas era muito ridículo os restos, sabe? E aí o pessoal tinha que fazer um prato muito mirabolante com restos, sendo que ele só podia comprar fresco. Ou comprar na porção ideal.
Eu vejo muito que tu falou, Yasmin. É, por exemplo, eu tô vendo as pessoas cozinharem nesses vídeos no YouTube dos Estados Unidos. E tipo, e aí eu vou colocar molho. E eles abrem uma lata e colocam um molho. Tipo,
é tudo enlatado,
corta um tomate.
Congelado, pô.
É.
É, a smoothie é com a fruta congelada. Tá,
que graça
que precisa...
tem! Que tem gosto de gelo.
Eu acho que precisa.
Não, mas é, tipo, eu nunca pensaria, vou comprar um molho pronto. Sei lá como a pessoa fez esse molho. Eu gosto do meu molho com alho, por exemplo.
Exatamente.
Não, não vai ser igual ao gosto que eu quero. Então é tipo, não vou abrir a lata e jogar. E se for ruim, eu vou ter que comer.
É tudo enlatado, pô. E com umas cores super saturadas, cheia de corante. O pessoal deve cagar de outra cor.
Tipo, os fãs da Gaga que compraram os Oreos de cromática, que são verdes e cagam em verde e ficam postando no Reddit. Será que eu tô bem, gente? Mas enfim. Mas
não, o mundo está mal.
Mas eu queria retomar aquele meu comentário sobre o brasileiro ser exagerado na cozinha com catupiry e tudo mais. Comparado ao americano, a gente não é nada.
Tá revoltado.
Porque americano, tipo, a gente falou de fritura brasileiro, que adora fritura e tudo mais, mas norte-americano, tudo, sabe? E, tipo, é frango frito, é tudo frito. E, tipo, quais as contribuições deles pra culinária mundial? Tipo,
não tem!
Tipo, hambúrguer é uma delícia, mas, tipo, hambúrguer...
Prato nacional, McDonald's?
Eu acho que pode muito bem ser.
Tem um casal no Instagram que eles reproduzem essas receitas rápidas de TikTok. E, meu, os caras empana hambúrguer. Empana o Hot Pocket, que por si só já é tóxico. Empana, frita. Faz umas comidas que, tipo assim, meu, dá pra fazer do zero e natural.
Eu fiquei arrepiado só de pensar nisso. Que nojo.
Empana um queijo.
Manteiga frita. Tu nunca viu eles fazerem manteiga frita? É natural.
O quê?
Eles pegam a manteiga, passam no pão e fritam.
Meu Deus.
É umas comidas assim que é surreal, pô. Surreal, assim, o que eles fazem. Empana, sei lá, junta salsicha, pão de forma, tudo cheio de conservante, aí empana. Nossa, e quando eles não empanam no Doritos? Faz farofa de Doritos.
Ai, que empana, nojo!
Cara. Ele não empana, ele mergulha no óleo, né?
Ah, ó.
Nossa, assim, cheio de corante.
Nossa, que nojo.
Bom, isso que falava o João, tipo, de comparar o Brasil e o Uruguai, eu tenho uma regra. Se eu piso o Brasil, eu tenho que comer um pão de queijo. Tu vai pra qualquer lugar do Brasil e tu pede um pão de queijo, não tem como errar. Faz uns 4 anos eu tava num supermercado aqui em Montevidéu e eu tava na parte de congelados, que não é tão grande assim, eu sempre noto que aqui não tem muita coisa de congelados. E vi um cartazinho que dizia Forno de Minas.
Ah,
eu,
pão de queijo!
Meu Deus, isso aqui é o Brasil? Eu comi a sacola inteira depois.
É muito
Coloquei
bom.
No forno, o cheiro a pão de queijo na minha casa, e eu pensando, eu que fiz. Na verdade, eu não fiz, mas eu que fiz esse cheiro maravilhoso no ar e comi toda a sacola. Foi.
Sim, é muito bom, nossa. Não tem erro. Você tá só põe o fogo muito alto, aí ele vai ficar duro. Sabe, às vezes tem as instruções, sabe, atrás do rótulo, assim.
Eu leio todas.
Tá. Eu leio
também,
Tesmin.
Uma sopa instantânea, eu leio as instruções.
Sim. Nossa, uma vez eu toquei fogo no micro-ondas sem querer. Nossa, eu nem tinha lembrado. Mas sabe em Cup Noodles, né? Ai, nossa, eu tô me queimando total. Eu tô me queimando mais que o micro-ondas nesse podcast. Eu adorava Cup Noodles. Daí, uma vez, anos depois de, tipo, sei lá, passei anos sem comer, daí eu inventei de pegar no mercado. Isso quando eu morava lá fazendo faculdade. E daí eu pensei, eu sei fazer isso aqui, eu não vou ler as instruções. Daí eu abri metade da tampa do Cup Noodles, botei água dentro.
É que eu acho que tu não tem que pôr água quente, né?
E botei no micro-ondas, assim, com a tampa meio aberta, com um
Pra aquela
negócio de
tampa de
alumínio.
alumínio.
E daí eu segui com o meu dia
Chernobyl, coração
normal.
de estudante. Chernobyl explodiu assim, pessoal. Foi um pequeno erro humano.
Já aconteceu quando eu era criança, eu também não sabia que não podia pôr
Não, mas
alumínio.
peraí, eu ainda não acabei. Não,
Isso
daí
aqui
tá.
piora, Yasmin. Espera que a história fica pior.
Não, daí tá. Daí eu botei ali no micro e saí pra fazer tipo, as mesmas coisas pra lavar roupa, botar roupa pra secar, sei lá o quê. Daí eu senti um cheiro estranho e vi que, tipo, e vi que tava brilhando demais, tava com uma cor assim estranha no micro-ondas. Daí eu olhei, tava pegando fogo dentro, tipo, tava pegando fogo na tampinha do Cup Noodles, né, de alumínio. Daí eu abri,
Nossa.
daí, tipo, daí na hora eu só, tipo, abri a porta assim no micro-ondas.
Buf!
Não, daí eu só abri a porta, peguei tipo uma luva ou sei lá, um pano, botei na mão, daí peguei o negócio ali, tirei e só joguei fora, porque não ia ter como comer. Daí depois eu li assim, o certo seria botar um copo de água ali dentro,
Quente já e deixar ele
esquentar.
cozinhando.
Isso, daí pegar água quente, botar ali e levantar tipo metade da tampinha, botar água, daí tampar e daí sim comer. Mas impressionante. E já tiveram mais coisas parecidas com essa.
É, o que tu tem que colocar para ferver na água é o miojo. Tu misturou as instruções.
Mas voltando para a pergunta que a Esmin tinha feito antes, dos nossos hábitos na quarentena, né? Eu diria que os meus mudaram. Logicamente, eu não estou cozinhando tanto, eu só faço tipo coisas no micro-ondas ou na minha sanduicheira. Inclusive, eu aprendi a fazer ovo na sanduicheira. Ia fazer frango e coisas assim no micro-ondas. E,
Sem
inclusive.
alumínio.
Sem alumínio. Inclusive, na minha época de youtuber, eu fiz um vídeo cozinhando frango no micro e ficou muito bom. Eu vou botar aqui na descrição se alguém quiser ver. E os meus hábitos, acho que eu tô mais natureba agora, sabe? Depois de passar tantos anos na faculdade comendo, tipo, direto pizza e lasanha e pastel e coisas assim. Agora eu tô buscando comer mais, tipo, né? Como eu falei, tipo, cereal, iogurte, coisinhas mais equilibradas. Lógico. Veio uma pizza de vez em quando. Tipo, agora que eu tô numa cidade maior, tem mais coisas, tipo burrito, quesadilla, que é muito delicioso. E coisas com camarão de vez em quando também. Eu adoro um peixe. Não é peixe, né? Mas coisa com peixe também. Mas eu me sinto super chique comendo camarão, então tem noção.
É bem chique. Tipo, tu
E.
tava comendo ali um camarão? Oh, me desculpe.
Mas é isso, sabe? Eu ainda tenho muita coisa para trabalhar nessa questão de alimentação. Eu quero começar a fazer minha própria comida, sabe? De verdade, fazer tudo. Mas eu tô gostando, assim. Eu tô vendo que, justo quando eu desencanei e parei de focar tanto no que eu tava comendo, eu comecei a emagrecer, que eu tava precisando muito, sabe? Então, eu tô vendo que meio que. Tentar não controlar tanto e só ir baseado na vibe que eu tô sentindo. Tem me ajudado, então eu quero seguir essa onda enquanto ela estiver rolando.
É agora para a gente caminhando para o final. Qual é, assim, um prato tá na frente de vocês. O que que tem que ter nele que vocês comem e ficam felizes e satisfeitos? Tipo, qual é a comida preferida de vocês? Assim, eu vou começar o meu para dar o exemplo. Vou dar o exemplo do meu. Eu gosto muito quando a minha mãe faz feijão, uma carne, às vezes um bifinho frito acebolado, farofa. Às vezes arroz, ou não, porque a farofa já é o carboidrato, e uma saladinha. Eu como aquilo assim, nossa, eu amo. E é
Eu
tipo
ainda me
assim,
pergunto
é o
por
meu
que a Yasmin não
go-to.
estudou para ser nutricionista, porque ela é muito boa. Tipo, dos carboidratos, de o sódio? Ah, tá.
Eu amo farofa. Farofa é tipo minha comida preferida, assim.
Pra mim, qualquer coisa tem que ter orégano. Eu adoro orégano ou alguma coisinha do tipo assim. Ou até manjericão, sabe? Eu gosto demais, assim, que tenha nas coisas que eu como, pra dar um gostinho a mais. Mas eu diria que meu prato favorito, isso soa muito tipo skinny legend, mas é salada. Eu adoro salada de
Ah,
fruta.
tchau, João.
Ou
Tchau, João.
não, ou tipo,
Tá
ou uma
outro
salada
podcast.
Caesar, sabe? Tipo, pensa, um franguinho, uma rúcula, um tomatinho, tomate cereja, que uma delícia, um molho legal, né? E
Eu
um
amo comer
franguinho
salada.
legal.
Meu problema é lavar as coisas. Porque eu odeio, por exemplo, vegetais com água por fora, se tu recém lavou. Eu preciso dos meus vegetais secos. Então, eu comeria salada todo o tempo. Se alguém viesse e dissesse, toma esta salada. Ah, obrigada! Aí eu comeria salada sem parar. Mas cortar, lavar e todas essas coisas para mim. E ainda calcular quanto tempo vai ficar na geladeira e todas essas coisas, para mim é muito. Eu, por exemplo, o que tem que ter num prato é arroz. Básico. E se for só arroz, não tem problema.
Nossa, arroz com uma margarinazinha assim quentinho, experimenta, fica muito bom.
Arroz.
Arroz com queijo e presunto derretidos em cima. O queijo
É
derretido,
que
né? Presunto,
essa
não.
é a versatilidade do arroz. As pessoas não admiram o arroz o suficiente. Tu pode fazer o que tu quiser com aquilo. Tem arroz, tá frio, joga dentro de uma panela e joga qualquer coisa nisso e vai ficar pronto.
Até
Bom,
bebida.
faz o que tu quiser. Lavar o cabelo com água de
Não,
arroz,
quente de
dizem que também é
arroz.
bom. O estômago, a água de arroz é boa.
Mas realmente, arroz é até bom pro celular, né?
Por isso eu tô te
Quando
dizendo, a gente devia mandar fazer camisetas onde digam valorizem o arroz.
o tipo, arroz is underrated, sabe?
Ele
Mas
puxa a humildade.
pulando rapidão para bebidas com arroz, cara, horchata, não sei como se fala, porque eu só li, né? Mas é feito com arroz, né? E é bom pra caralho, puta que pariu, que coisa deliciosa, meu Deus do céu. E até um docinho, nossa. Ou arroz com leite, tá, mas enfim,
Se tu tá
realmente.
mal do estômago, o médico diz: toma um pouquinho de água de arroz. Daí tu diz: obrigada, senhor médico. Paguei 50 pila por isso.
50
tá barato.
mas eu sou um homem mudado agora porque a Kiara abriu os meus olhos para a versatilidade do arroz. O arroz é uma main pop grill que eu não tinha percebido. Porque o arroz faz tudo, ele te serve tudo e eu não tinha visto, sabe? Então, realmente, eu tava
Pode
cego, mas
colocar
agora eu
queijo,
enxergo.
pode colocar vegetais, pode colocar carne, pode colocar orégano, pode não colocar nada. Ele vai estar ali. O arroz é seu amigo.
Farinha de arroz também deve ter. Certeza que tem.
O arroz faz feat com qualquer outro artista por aí, com um tomatinho, né? E fica uma delícia também. É tipo a Nicki Minaj.
Ele é tipo Daddy Shanky, do reggaeton,
Daddy
entendeu?
Yankee, sim.
Pode ficar quieto durante anos, mas se aparecer feat Daddy Yankee, tu vai ouvir essa música,
É
entendeu? E tu vai
sucesso.
adorar. Isso é o arroz.
Eu amei
Poucas
como.
recomendações.
Eu amei como o nosso arroz virou Daddy Yankee.
Ele pode sumir 50 anos, mas se aparecer feat Daddy Yankee, essa música vai bombar.
Verdade. Bom, eu acho que não tem como a gente superar esse nosso papo sobre arroz, então vamos mudar de assunto completamente e partir para as nossas recomendações. Que tal?
Tá bom.
Partiu.
Bom, então eu quero começar essas recomendações de hoje falando sobre algo ligado à comida, né? Primeiro, são duas coisas, na verdade. Tem uma série de vídeos na Netflix, né? Uma série assim chamada Somebody Feed Phil. Phil é
Eu
um
assisti
roteirista, se
todas.
não me engano. É muito bom,
Todas.
né?
A gente sentou com o meu namorado, a gente assistiu tudo. A gente ama o Phil.
É muito bom, tipo, ele é um roteirista, se não me engano, norte-americano, e ele viaja o mundo, tipo, ele veio pro Rio, veio pra todo lugar pra conhecer a culinária do lugar, e não é tão focado na história dos pratos, não é uma coisa tão, tipo, a craft, o artesanato por trás, é mais, tipo, eu fui lá, eu comi isso aqui, eu adorei, eu quero mais,
Ah.
sabe? É muito legal.
Eu vou recomendar. Eu tava procurando aqui um canal de um mexicano, se eu não me engano, que é Luisito. O canal dele é muito grande e ele viaja pelo mundo. E aí ele tem tipo acho que tipo um quadro dele que é Comidas Cachorreiras, que é comida de rua. E aí ele viaja o mundo inteiro e apresenta as comidas de rua típicas. Eu assisti um da Índia, um da Argentina de algum país da América Latina que eu não lembro qual é. Eu acho muito interessante o canal dele, ele traz coisas bem legais, e se eu não me engano, ele tá viajando agora na pandemia também. Então é Luisito, ele é mexicano, e os vídeos dele são bem, assim, aportam muita coisa. Eu acho bem legal, bem interessante conhecer culturas novas, né? Por isso que eu faço rir. Enfim, é isso.
Então, uma coisa que eu assisto bastante... Bom, eu já tinha comentado aqui de o que eu como num período de uma semana das pessoas do YouTube, dos youtubers. Eu também assisto muito mukbangs com pessoas cozinhando o que vão comer. Eu acho isso muito legal. Porque eles têm uma parte muito artística nisso, na forma que eles filmam, em que eles preparam a comida, que tem um estudo por trás nas pessoas que assistem mukbangs, o prazer que tu sente vendo uma comida ser feita e a pessoa comendo ela, e o prazer que é tão sensível que tu acaba sentindo que tu comeu essa comida, ou tu te sente satisfeito, ou até com fome, pelo que tu tenha visto. Então, eu acho que é uma coisa muito artística, os mukbangs, e como eles cozinham. Eu acho uma recomendação muito boa para aprender receitas e tu ver a pessoa fazendo as porções e tudo isso.
Mas, Kiara, para quem não sabe, o que é mukbang? Como é que é?
Mukbang da Ásia, eu acho que começou na Coreia. É um tipo de vídeo onde a pessoa come na frente de espectadores. Então, por exemplo, na frente de uma câmera. Então, tu assiste a pessoa comer. Tem teorias de como começou. Muitos falam que na Coreia é muito comum agora que as pessoas morem sozinhas. Como em muitas culturas, a pessoa, quando come, gosta de estar com outras pessoas. Então, eles começaram a fazer isso. As pessoas famosas ou começaram a fazer canais no YouTube onde eles comiam com seus espectadores. Normalmente era ao vivo. Agora é uma coisa mais internacional, então eles começaram a fazer canais em YouTube sobre isso, onde as pessoas, por exemplo, pedem o que eles querem que comam, que cozinhem. Então é uma coisa que está bombando agora bastante, que começou na Coreia, eu acho.
Bom, gente, a gente está se encaminhando para o nosso encerramento, né, do podcast. Então, antes da gente fechar o episódio, eu queria agradecer muito a presença da Kiara. Kiara, obrigado por ter participado do episódio conosco. Foi maravilhoso ter tu aqui conosco, virtualmente, né? Então, se tu quiser participar de novo, assim, as portas digitais estão abertas, é só dizer...
Bom, eu queria aproveitar para agradecer por terem me recebido hoje. Adoro conversar com vocês, essa conversa com amigos que é sempre tão cheia de energia, cheia de sorrisos e piadas. Eu vinha escutando já o podcast, já os dois capítulos anteriores, então eu já estava, meu Deus, eu preciso participar. Preciso conversar com eles porque é muita diversão e nada, adorei estar aqui com vocês. E muito obrigada por me ter aqui. Gracias.
E é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido ouvir esse episódio. Sim, foi muito legal gravar. Não esqueçam de nos seguir no Spotify, no Apple Podcasts ou onde quer que vocês ouçam esse podcast. Deem uma nota legal se tem como, tipo, no Apple Podcasts. E compartilhem com os amigos e tudo mais, né? Façam questão disso, por favor, porque assim a gente sabe que tem gente ouvindo, a gente se sente apreciado e tudo mais. Enfim, eu tô aqui biscoitando, como o YouTuber sempre faz no fim do vídeo, porque a Yasmin não faz isso, né? Tem que fazer, Yasmin. Mas enfim, a gente vai ficando por aqui. E até semana que vem, gente. Tchau!
Tchau, tchau!